A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje nosso Papo na Varanda é de número 214. São 214 famílias que contaram um pouco da sua história de vida para os nossos ouvintes e também para as nossas redes sociais. Portanto, hoje o nosso Papo na Varanda é de número 214. Nós estamos gravando o Papo na Varanda. Gravamos no dia 23 de novembro de 2021, numa tarde de terça-feira. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 3, e nesse sábado, dia 4, portanto. O Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações, as notícias do Sudoeste. Você pode acessar o site do Jornal de Beltrão e ser uma pessoa super bem informada, tá certo? E tem o apoio também da Vídeo Foto Central, que faz as fotos e faz também o DVD para as nossas famílias, para ficar um registro para a história, para os netos, bisnetos, afinal, para aqueles que fazem parte da família de cada um que nós entrevistamos. Nós estamos em Realeza. Estamos na casa do meu amigo, seu Zílio Zanandré, que nasceu no dia 22 de maio de 1936. Seu Zílio, que está aqui à minha direita, tem 85 anos e estou também ao lado da esposa dele, a dona Elma Zution Zanandré, que nasceu no dia 20 de dezembro de 1941. Ela tem, essa menina que está aqui à minha esquerda, 80 anos. Ela é filha do seu Bruno Zution, que foi vereador por Ampere, e da dona Maria Zution. Eles tiveram 4 filhos, o Leonivo, a Rosane, o Edilberto, que está aqui conosco, e o Edilmar. Tem 9 netos e 2 bisnetos. Eles se casaram em 1958, 63 anos de casados, esse casal de jovem que vai nos dar algum depoimento nesse Papo na Varanda de hoje. Começo falando com o seu Zílio. Nasceu aonde, seu Zílio?
Nasci no município de Sananduva, Rio Grande do Sul.
Gaúcho, tchê.
Gaúcho, tchê. Gaúcho nato.
Gaúcho nato, Sananduva. Como era o nome dos seus pais?
Ângelo e Maria.
Ângelo e Maria. Era família muito grande? O senhor teve muitos irmãos?
12.
12 irmãos, uma dúzia. Ele é polenta.
Meu Deus, é todo dia.
Todo dia. Queijo, ovo, leite.
Todo dia.
Todo dia. E o senhor é um dos mais velhos, um dos mais novos?
O terceiro da família.
O terceiro.
Terceiro.
Terceiro. Sempre o mais velho é o que mais trabalha. Então o senhor já mais na moleza. Sempre moraram ali em Sananduva, por ali?
É, até um certo tempo, né, Hélio? Depois nós viemos morar em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina.
Sim. Família Zanandré veio da Itália, seus pais vieram da Itália, seus avós?
O meu avô veio da Itália.
Veio da Itália.
Veio da Itália pequenininho, né?
Uhum.
Pequenininho.
Sim.
É.
E por que vocês mudaram, então, os seus pais mudaram ali para Dionísio Cerqueira?
Porque lá onde nós morava, se criamos por lá, era muito pouca terra e família muito grande.
Uhum.
Então o pai quis comprar mais terra, aí teve que vir para Santa Catarina para comprar mais terra, e comprou e nós se mudamos.
Se mudaram. E o senhor foi na aula onde? Lá no Rio Grande ou ali em Dionísio Cerqueira?
Lá no Rio Grande.
Na Rio Grande. Onde é que o senhor ia na escola? Como é que era? Iam muitos alunos? Como é que era? O senhor estudou até que série, até que ano?
Muito pouco estudo.
Muito pouco?
Até a quarta série só.
Até a quarta série.
Isso.
Era longe da casa, escola?
Era no interior do município, né? Não era longe não, onde nós morávamos. Até a escola dava 1.000 e poucos metros, era pertinho.
Era próximo então.
Próximo.
E seus pais trabalhavam na roça lá?
Na roça.
Na roça.
Tranquilamente na roça.
E vocês em 12 irmãos, a minha família também é 15, 13 são vivos, são 12. Uma família numerosa, né?
Numerosa. Só que tinha dois, nós éramos 12, mas 12 era morto, né? Tinha 10 vivos.
10 vivos.
Agora morreu uns depois de grande, depois que mora por aí, né?
Sim.
Mas quando viemos para Santa Catarina, viemos em 10.
10.
2 já era morto.
O senhor já tinha quantos anos quando vieram para ali?
Eu dei baixa do exército, eu servi o exército em Vacaria, e quando dei baixa, fiquei. Dei baixa com 18 anos. Daí fiquei um ano e pouco ali onde nós morávamos em Santa Catarina, daí viemos embora.
Vieram embora. Isso. Ah, o senhor foi milico, serviu?
Fui militar, servi.
Foi militar, o que vocês faziam lá?
Ah, de tudo um pouco. O nosso quartel lá era engenharia. Engenharia, então nós trabalhava fazendo estrada de ferro. Só que eu trabalhei muito pouco, eu era muito vadio. Daí eu entrei.
O senhor era muito vadio?
Muito vadio.
Por quê? O que que aconteceu?
Quando eles viram que eu tinha pouca vontade de trabalhar, daí eles me deram o gabinete de telefone no quartel para mim cuidar. Daí fiquei cuidando daquele gabinete de telefone até o final da permanência lá no quartel, né?
Então não é que o senhor era vadio, o senhor queria moleza.
Moleza. E era bom a moleza, né? Para que melhor que moleza, né?
É.
Daí eu por causa que me deram o telefone para me cuidar, era um centro telefônico do quartel.
Uhum.
Daí a nossa turma era em 500 e poucos soldados.
Uhum.
Daí deram baixa em turma, três turmas. Daí eu fiquei na última, porque ninguém sabia trabalhar com aquele telefone. Eu tive que ensinar, tive que preparar um outro para mim poder dar baixa. Daí eu dei baixa. Daí dei baixa com um ano e 15 dias. De quartel.
Sim, aprenderam a dar tiro? O senhor dava tiro lá também?
Mas punha tiro nisso. Eu era campeão no tiro.
Campeão no tiro?
Campeão no tiro. Nós atirávamos assim, longe, mais ou menos 500 metros. Tinha um buraco na terra e uma madeira de pé.
Sim.
E um soldado entrava naquele buraco lá e segurava aquela placa. Eu atirava, se eu acertava a placa, ele fazia assim com aquela placa.
Uhum.
Se eu não acertava, então ficava parado. Mas eu, a maioria, acertava ele.
Ah, é?
Era muito bom no tiro. Eu erguia o braço e baixava assim. Pá! Eu acertava, a maioria acertava.
Olha só. Por isso eu não gostava de trabalhar no pesado, então.
Nunca gostei. Só que depois que eu casei, daí tive que trabalhar no pesado. Porque...
daí não tinha mais moleza.
Não tinha mais moleza. E daí tive que trabalhar. Aprendi a trabalhar no pesado. Vai fazer o quê, né?
É... Plantar feijão, plantar milho, no manguá, aquela coisa toda?
É, um pouco também, mas quando eu vim para Santa Catarina, de mudança, meus pais ficaram na lavoura, que compraram terra, e
sim,
eu com mais um sócio meu, nós compramos um hotel com um pequeno armazém junto, daí fiquei trabalhando no hotel e no armazém.
Aonde que vocês compraram?
Ali em Dionísio Cerqueira.
Dionísio Cerqueira.
Aí o meu sogro veio embora, ele tinha um moinho lá, eu comprei o moinho dele e fiquei lá. Fiquei lá trabalhando com o moinho, daí era só no pesado.
Sim.
Daí a dona Elma, que é minha esposa, cuidava do moinho e eu cuidava da plantação de milho, cuidava de porcada, aquela coisa tudo, entendeu?
Sim.
Daí foi o meu passatempo, foi ali.
E...
Aí quando eu vim embora de lá, que vendi o moinho lá, vim aqui em Realeza, meu sogro me trouxe para cá, o Bruno Zution. Daí eu comprei um bar, eu e meus cunhados junto, bar Faixa Verde.
Faixa Verde.
Aí fiquei no bar vários anos, daí vendi o bar e aí vim morar aqui, que estou aqui até hoje.
Que maravilha! E o senhor conheceu a dona Elma onde?
Ali em Santa Catarina.
Ali em Santa Catarina. O senhor já andava de olho nela desde lá do Rio Grande? Ou?
Não, do Rio não? Grande não.
Não?
Se ela tivesse ido por lá, eu já tinha abraçado ela lá mesmo.
Lá mesmo, é. Muito bem. Namorou muito tempo?
Não foi muito, um ano e pouco, né, dona Elma?
Um ano e pouco.
Eu tinha pressa de casar.
Eu
tinha pressa porque para ela me ajudar a trabalhar, né?
Ah, sim, sim. Já que o senhor não gostava muito de trabalhar,
gostava,
né?
Muito, daí ela me ajudava.
Ajudava o senhor. É? Oi? Tinha um cliente no hotel, é?
Como é que era o nome dele?
É.
Como é que é?
Raul Teixeira.
Ah, o Raul Teixeira. Viu falar do Raul Teixeira?
É.
Viu falar?
Já vi falar, né?
É um bandidão. Morava lá também meio perto e nós tínhamos medo dele, que tá louco.
É.
Muito.
E ele ficava no Valdemir. Aquilo você nem cobrava nada, né?
Nem cobrava nada. Ele ficava 3-4 dias no hotel comendo e bebendo. E quando nós víamos, ele fugia. Não era só ele, não.
É bom.
Em 3-4 aí tudo bandido. Quando nós víamos, não tinha mais nenhum. Saíam sem pagar, sem nada.
Olha só.
É, aquele incomodou nós muito tempo.
É. Mas o senhor, como era bom no tiro, era fácil de resolver o problema.
Mas que tal atirar e errar e daí? Daí o bicho pegava.
Daí o bicho pegava, né? Bom, dona Elma, eu já falei aqui que a senhora é filha do senhor Bruno Zution, da dona Maria, a senhora é a mais velha, o senhor Bruno Zution foi vereador por Ampere. A senhora nasceu também ali em Dionísio Cerqueiro, nasceu no Rio Grande. Eles moravam onde antes de vir para ali?
Capinzal, Santa Catarina.
Sim.
Eu nasci lá em Capinzal.
A senhora nasceu em Capinzal.
Capinzal, Santa Catarina.
Sim. E daí o senhor Bruno Sution veio para Dionísio Cerqueira por quê?
Ele veio morar no sertão de Salgado Filho. Ele foi o fundador daquela estrada, aquele carreiro ali de Salgado Filho.
Olha só.
Moraram no sertão ali de Salgado Filho. Uhum. Pertencia depois a Dionísio Cerqueira, exato, mas ele entrou ali no sertão de Salgado Filho.
Salgado Filho que pertencia então a Barracão, né? Que ali é uma divisa, Barracão e Dionísio Cerqueira divisa. Ele veio para o Matão ali.
Matão, a cavalo, no burro. Cavalo.
E a senhora me falou que é a mais velha. Quantos filhos o seu Bruno e a dona Maria tiveram?
6, 3 homens e 3 mulheres.
Sim, senhora. E a senhora é a mais velha de todas?
Sou a mais velha.
Sim. E moraram quanto tempo ali então em Salgado Filho, Dionísio Cerqueira por ali?
Moramos. O que que moramos ali, Zílio?
O moinho, ele construiu lá mesmo, naquele local?
Lá, uma queda de 42 metros de altura. Ele que viu tudo essa queda, tudo, e construiu esse moinho, tocado a água.
Tocado
e a
água.
Cachoeira, pegava água numa cachoeira, pegava muito grande. É.
E o pessoal da região vinha foi tudo
feito,
ali?
Ah. Foi feito um valo na pedra que ele fez. Meu Deus, um valetão dentro da pedra, dessa altura. É. Tudo a marreta e taiadeira para fazer, pegar água para esse moinho.
Que e deu. A senhora foi para a escola ali mesmo, estudou, a senhora chegou a ir para aula?
Sim, meu pai trouxe um irmão dele que era estudado lá de Capinzal para dar aula para nós, porque não existia professor, não existia nada ali. Uhum. Era um sertão. E daí esse homem, rapaz, que era irmão do pai, tinha estudado no colégio. Uhum. E daí veio e dava aula em casa para nós.
Olha só.
Meu pai fazia nós levantar madrugada, para que disse que no clarear o dia que era bom para aprender. E daí nós éramos 9 alunos, 3 de cada família, nós éramos 3 famílias. Ele deu aula para nós até o quarto ano, que foi a aula que nós tivemos.
Só. Olha só, vocês tiveram aula ali?
Particular em casa com esse professor que era irmão dele. Senão não existia escola lá, não tinha nada.
Não.
E daí nós...
Oi. Ela não contou que ela veio de Capinzal até ali em Salgado Filho a cavalo com um ano e pouco, né?
32 dias de viagem. Nós íamos a cavalo, meu pai, minha mãe, de Capinzal a Salgado Filho, 32 dias de viagem. E nós íamos a cavalo, tinha 3 anos. E meu irmão, Nabor, tinha 1 ano e pouco. Minha mãe, cavalo, deu 32 anos.
Vinha 32 dias.
32 dias, não é, anos, para nós chegar em Salgado Filho.
Olha só, um ranchinho ali, cargueiro.
É, um cargueiro de mudança, meu pai num cavalo, minha mãe no outro, e mais um senhor que ajudava. E eu e meu irmão eram crianças, viemos tudo a cavalo, no colo deles.
E de noite parava em algum lugar?
Aonde dava um pouso, naqueles ranchos de verde de estrada, aí eles desenciavam os animais e o cargueiro da mudança. Uhum. E ali nós posava, os moradores às vezes davam alguma comida para nós, um feijão, uma carne, aí nós fazíamos uma comidinha e viajávamos de novo. E dois cachorros.
Dois cachorros?
Dois cachorros colherados. De lá de Capinzal a Salgado Filho.
Dois cachorros. Dois. Nos cargueiros veio o quê? Veio só roupa?
Só umas roupas, nada mais, umas panelas para nós fazer comida na estrada. Sim. Tinha nada, nada. E daí entramos nesse sertão de Salgado Filho, só tinha bicho ali, caça, mel, nós não passava fome, nada, porque tinha muita caça e muito mel, e esses cachorros que eles trouxeram para ajudar.
Olha só, e depois ali do Salgado, vocês foram lá para Dionísio, onde ele fez o moinho.
É, pertencia a Dionísio Cerqueira, mas era Tracutinga.
Tracutinga.
Era o nome do lugar.
E lá a senhora me falou que namorou com o seu Zílio, casaram, e foi onde esse casamento?
Foi em Dionísio Cerqueira.
Cerqueira.
Casou lá, que lá só tinha lá, que tinha cartório.
Foram do quê? Foram a cavalo?
Não,
foram a pé?
Em cima de um caminhão de tora.
Caminhão de tora.
Tora é o Romário que levava nós. Uhum. Tinha uma serraria e só tinha esse caminhão. Não tinha outra condição. E daí ele levou nós, ainda tomou o porre lá, nós era para fazer uma viagem, daí ele se envolveu lá na cachaça, perdemos tudo, fiquemos quase na estrada.
Quase na estrada, mas os padrinhos foram em cima do caminhão, também. A noiva e o noivo na cabine.
A noiva e o noivo na cabine, e só os dois homens, nem as mulheres não foram, porque era em cima do caminhão de tora, só tinham, não tinha carroceria, não tinha nada.
E daí, casaram e foram morar onde? No ranchinho por
não,
ali também?
Não, ele tinha hotel, ele e um outro.
Ah, já foram pro hotel.
É hotel, eles tinham hotel e restaurante na beira da estrada que vem de Marmeleiro a Barracão. Eles tinham hotel ali, ele e o outro. Olha. Daí eles ficam morando ali, eles moravam ali.
Então, quando o senhor Bruno Zution veio para a realeza, a senhora não, já era casada?
Já era casada. Já era casada. Mãe de dois filhos. Depois, aí o pai trouxe nós para cá, não quis deixar lá.
Por que que ele, o senhor Bruno resolveu de vir para a realeza?
Ah, ele gostava de... Como é que eu vou dizer? Gostava de ver coisas novas, povo novo, cidade nova. Sim. Ele veio...
Como era?
Muito inteligente.
Muito inteligente.
Deus o livre. Ele gostava de crescer. Uhum. Portanto, se ele não tivesse morrido, depois que nós casamos, ele falou assim, eu vou levar vocês todos para o Mato Grosso. Piazada, tudo, os ilhos, a dona, vai tudo para o Mato Grosso. Ele ia comprar uma grande área no Mato Grosso, ia levar nós tudo para lá, mas daí ele morreu, né? Adoeceu e morreu, daí não deu nada.
E a senhora me falou que ele veio morar aqui na costa do Sarandi, aqui, é isso?
Sim, ele morava num rancho de chão ali. Quando eles vieram ali, bem na beira do rio, bem ali assim.
Tanto é que ele foi vereador na primeira legislatura de Ampere, a gente sabe da história, porque eu fiz até algumas revistas e procuramos um histórico lá dos vereadores, a gente encontrou lá, eu tenho lá, né, vocês devem ter, porque depois eu trouxe essa revista, ele foi vereador por Ampere e foi um dos fundadores aqui de Realeza, com certeza.
Fundador de Realeza.
Tanto é que ele tem uma avenida aqui que é homenageada.
Bruno Zution, essa nossa aqui, Avenida Bruno Zution. E tem um monumento lá dele, né? Ali na praça.
É um orgulho para a senhora, né?
Nossa, demais.
Ele morreu novo, morreu em 63.
É, ele morreu com 42 anos, né, Zé?
O que que aconteceu?
Foi, na época, exigiu para tifo, né?
Oi.
Apendicite. E daí ele foi operado em Ampere, tinha um médico lá, ele não era médico, era um faconzeiro. Ele errou toda a procedência da cirurgia. Daí operou ele e tudo mais, dali meia hora teve que operar de novo, que estava morando esvaído. E daí ficou cada vez pior. Foi levado para Curitiba de avião. Uhum. Lá ficou 3 ou 4 meses internado, cada vez melhorando mais. Até que um dia ele pegou e morreu. Morreu simplesmente assim. Acho que foi uma embolia pulmonar. Mas estava bom, até o médico de manhã falou para ele assim: olha, Bruno, amanhã, a semana que vem, se tu vai ficando assim, a semana que vem vou te dar alta, de manhã. E quando foi de tarde, ele morreu.
Seu Bruno Zution, ele foi vereador por Ampere. Que partido, lembra que partido que ele pertencia? Ele gostava de política?
Agora me apertou. Não me lembro.
Não sei se não era o PTB, né?
Deve ser.
O DN.
O DN.
Ele falava e o DN.
O DN, né?
Naquela época.
E com certeza ele gostava de ajudar as pessoas, né?
Muito, muito. O pai era muito de ajudar os pobres, as igrejas. Uhum. Meu Deus, ele era assim. Se tinha uma família doente, ele levava remédio para aquelas crianças carentes, remédio para vermes, tudo, e dava atenção, dava remédio, buscava, ele viajava muito para Pato Branco, trazia remédio e dava de graça. Para as famílias carentes, ele cuidava.
Sua mãe também, depois, mais tarde, acabou falecendo.
Sim, bem depois. Bem. Anos depois.
Viu, seu Zílio Zanandrea? Daí o senhor veio aqui para a Realeza e parece que construiu um moinho aqui, resolveu, porque o seu Bruno já veio na frente, depois trouxe vocês. O senhor vendeu lá em hotel que tinha lá, vendeu?
Vendi, foi vendido. Deixa eu te contar primeiro como é que eu vim a primeira vez para a Realeza.
Sim.
O Bruno, meu sogro, que me trouxe. Nós viemos até Ampere de ônibus, um ônibusinho velho que vinha de Bertrão Ampere. E de Amperes até que...
Da Catane.
De Amperes até que em Realeza, sabe de que jeito que nós viemos?
A pé.
Eu puxando um cavalo com cargueiro, com a nossa mudancinha em cima, e ele atrás tocando assim. Nós saímos de Amperes, era de manhã, viemos almoçar aqui no Sarandi, embaixo, e depois de tarde viemos até Realeza, a pé. Eu na frente puxando um cavalo com o facão, cortando taquara, cortando cipó. Abrindo, tinha o careiro já, que ele já tinha vindo 2, 3 vezes, mas já sabe como é, vai trancando. Sim, então eu vinha cortando aquele cipó, aqueles espinhos com o facão. Sim. E ele atrás tocando, vinha a pé de Ampere até que vinha a pé, a primeira vez, né, que vim para
primeira vez. Olha só que história bonita. E ele queria, depois, mais tarde, pensava em levar vocês para frente, pro mato.
Imagina só. E ia levar nós pro Mato Grosso.
Mato Grosso.
E se não tivesse morrido, nós ia mesmo. E hoje nós podíamos estar um pouquinho melhor.
Não, mas estão bem aqui, estão super bem aqui, estão tranquilos aqui. Né, tão tranquilo aqui em Realeza. Então me conte a história do moinho que o senhor montou aqui. O senhor veio para cá, veio morar onde? Por aqui, perto aqui? O senhor já me falou que nessa morada aqui faz... Aqui onde nós estamos, tem uma casa aqui que eu acho que tem 50 anos ou mais.
É, tem mais de 50.
Mais de 50 anos.
Mais de 50. Mas é quando eu vim para Realeza, então eu vim no bar. No bar, tá de bar Faixa Verde, que é em frente ao posto Golim. Então ali eu trabalhei, não sei quanto tempo que trabalhei com esse bar aí. Uhum. Daí eu me cansei do bar, vendi o bar e comprei essa chácara aqui onde nós estamos. Daí aí, eu era acostumado com moinho, gostava de moinho. Daí construí um moinho ali no fundo da chácara, e tocado a água.
Água. Mas tinha água para tocar?
Tinha. E tem uma sanga ali embaixo, fortinha. Uhum. Era um rodão de 4 metros e pouco de altura. Ele tinha força e tocava. Aí depois, então fiquei quantos anos moendo ali com esse rodão tocado água. Aí, porque não tinha energia para mim mover o moinho a energia, entendeu?
Sim.
Aí depois, eu morando aqui, o moinho ali embaixo. Depois, então, quando veio a energia, eu garei, arrumei tudo aqui, fiz uma escavação aqui na frente e construí um moinho ali. Mudei de lá de baixo, mudei aqui. E aqui moí não sei quantos anos, fiquei moendo aqui.
E o senhor me falou que até foi filmado aqui a pedra para moer o moinho. Veio de onde essa pedra para o senhor colocar?
Esse jogo de pedra é o que eu moía milho dia e noite, porque não vencia. Moía dia e noite.
Dia e noite.
Eu consegui, um moinho que parou, não sei, numa altura aí, que eu tinha um jogo de pedra lá embaixo, mas era mais pequeno, daí não rendia muito. Daí eu mudei aqui, movido a energia, então eu tinha força de sobra. Daí comprei aquele jogo de pedra lá, montei aquele moía bastante.
Sim, mas essas pedras ali devem pesar uns 500 quilos mais.
Daí para mais.
É, né?
Daí para mais.
É. E para colocar aquilo ali? Para
colocar?
É.
Tudo macaqueado, tudo...
Tem um macaco.
É, ainda tem um macaco.
Tem um macaco também para erguer ela, virar ela para afiar. Bota bem, tem que afiar a pedra para poder
render a
moagem, entendeu? Uhum. Então tinha que erguer ela, virar.
E o pessoal que vinha no moinho aqui era de longe, vinha trazer o milho, hein? Como é
de
que é?
De longe. Aquilo vinha de 10, 15 quilômetros longe, cargueiro, carroça de boi, carroça de cavalo, e a pé, tudo. Ali da Boa Esperança, aquela gente lá, aqueles... Meu Deus, tudo de charete, faziam fila. Chegavam no clarear o dia para pegar a vez, porque não vencia, mãe.
A senhora ajudava também no moinho?
Meu Deus, eu que mais cuidei. Aqui fui eu que mais cuidei.
É porque o homem já falou que era meio preguiçoso,
não,
né?
Mas ele quase não cuidava, era eu mesmo aqui. Nossa, muito. Tinha arroz, descascava arroz e moía milho. Lá onde nós morava, lá já tinha uma, moía trigo lá também. Mas era arroz e milho aqui.
Arroz e milho,
descascava,
né?
Descascava
arroz também,
sim,
né?
Sim.
O pessoal vem de toda a região.
Toda, de longe. Aqui.
Como é que é, seu Zílio?
Hoje muita gente encontra por aí para os fundos. Ô, seu Zílio, e o moinho? Por que parou com o moinho? muitos.
É, me conte, né, quem que fez esse rodão, né, esse rodão que hoje muita gente, os mais jovens nem conhece, eu conheci porque eu tinha um moinho aqui na Ponte do Cotegipe, que era tocado a água também, que a gente ia ali, morava na Serra da Luz, aliás, morei no Formiga, perto de um dos seus parentes. O senhor também fez uma valeta aí para...
Sim, com certeza, para levar água no rodão.
Fez com um trator, com...
Primeiro foi feito a barragem na sanga, né?
A barragem.
Para aumentar a altura da água.
Sim.
Depois foi feito a valeta. Não, foi feito tudo a muque. Não tinha, naquela época não tinha trator, não tinha...
No braço.
No braço, tudo no braço, tudo no braço. Mas foi muito fácil, então foi difícil não. Foi muito fácil. E daí a água vinha pela valeta e da valeta caía no rodão. E quem fez esse rodão aí foi esse Giacomo Marcante que foi falado antes, juntado de Paulo Checker. Paulo Checker também era um grande construtor, então ele que entendia muito. Então ele que fez esse rodão para mim. E ficou muito bem feito e trabalhou 100%.
Olha só.
É.
Daí o senhor vendeu o bar que tinha ali na cidade e veio para aqui, para essa chácara aqui.
Isso, vim aqui na chácara. Uhum. Vim aqui na chácara.
Até hoje estão aqui.
Até hoje. É. E daqui eu acho que vamos ficar por aqui mesmo.
Vamos ficar por aqui.
Por aqui mesmo. Trabalhar não temos vontade mesmo, é para que aumentar a chácara.
Mas então o negócio de não trabalhar é desde pequeno até hoje, então.
É, até hoje.
É, mas o senhor está me passando a conversa, porque cada vez que eu chego aqui o senhor está trabalhando. Viu? Outro dia cheguei aqui e eu não sei se os pernilongos não iam puxar ele para o mato, porque tinha mais ou menos... Hein?
É. Tinha acho que uns 300 mordidos.
É, ele tá falando picada. Que não. É picada, ele tá falando que não é trabalhador, é trabalhador, sim, trabalhava muito, seus filhos lá na Andréia. E a senhora sempre ajudando em casa, sempre ajudando aí?
Sempre, sempre, no moinho, sempre trabalhei. E sempre, meu Deus, tudo, o serviço, os bichinhos que a gente tem, e a casa, e é o serviço, é diretão aí, não tem funcionário, nada. Nada.
Tá certo. Com vocês.
É só nós.
Tem os netos também que vêm por aí, né?
É ajudar.
Mas os netos é o seguinte, nos dias de hoje eles vêm
eles
mais para comer.
Eles dão uma rebanadinha e perna para quem tem que
comer. Eles vêm aqui para ver se a avó fez uma comidinha boa, um pãozinho bom e tal. Comidinha da foda, diz que é muito melhor. E ó, tira o time, né?
É, bem desse jeito.
Se for pra carpinha mandiocala ali, eles já estão fora aí.
Não, eles têm trabalho.
É. Já não sabe carpir.
A gente tá brincando aqui porque... É, a gente sabe do carinho, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos seus filhos agora, dos quatro filhos, né? Que a senhora... Quatro, né? Isso, né?
Quatro.
Quatro filhos. Fale um pouquinho deles para nós.
Mas, olha, aqui nós só temos um filho aqui, que sim, é o Gilberto, e os netos, o Fabiano, o Marcos, o Pedro. Sim. E os outros, tem outros que estão na Bahia, ou em Roda Velha, a filha. E a família, que já casou e foi morar para lá.
Sim.
Casou e já foi.
Sim.
E o mais novo também está em Luiz Eduardo. Em Roda Velha, por ali. Roda Velha, né? Roda Velha. E o mais velho, o Leonivo Zanandré, que tá casou também, foi para lá de Santa Catarina. E está lá até hoje, tem o trabalho dele, mercado.
A gente cria os filhos, depois cada um...
Cada um pega o rumo dele,
pega,
né?
Mas de vez em quando eles vêm visitar, hein?
Vem, imagina. Uhum. Muito.
Que bom.
É, e aqui perto tem o Gilberto e a família, o Marcos, o Pedro.
Tá certo.
É, o Fabiano.
Então, oi. Ele é mais velho, ele mora em Laje, ele foi um grande ginete, né, nos rodeios por aí.
Uhum.
Inclusive, duas vezes foi levado a ginetear nos grandes rodeios em Vacaria.
Ah, sim.
Em Vacaria. Você não foi em Vacaria, não, né, Gilberto?
É.
Não, eu vivo só.
Uhum.
Inclusive, ali no Chaleira Preta tem uma foto grande. Caindo do cavalo, empinado assim, e ele caiu, e ele caiu por frente, feio assim, e o cara fotografou ele na hora.
Olha só,
tá no ar. E tá no ar, ali no Chaleiro Preto tem uma foto dele.
Sim.
Muita gente acha que é uma foto, que foi, é uma pintura.
Montagem.
É uma montagem, mas não é uma
foto. Não é uma foto.
É uma foto mesmo.
Eu achei que era uma pintura, uma montagem.
Não?
A foto
dele. Foi o Leonardo quem tirou essa foto, que tinha uma foto aqui em Realeza.
Olha só.
Uhum.
O senhor sempre gostou da tradição gaúcha, né?
Sempre gostei. Como eu comecei, quando começou o CTG.
O senhor também foi ginete ou não?
Não.
Não?
Não. Patrão do CTG, sim. De mais cargo também, sim. Sempre trabalhei para o CTG.
Sim.
Mas ginete, não, nunca fui.
Vocês têm aqui, nós já homenageamos o senhor, o nosso gaitaço, né? A gente fez homenagem para o senhor, também para o seu, que já nos deixou, o seu Zamboni, não é? A gente fica muito feliz de ser amigo de vocês. Vocês criaram um programa no CTG e depois fizeram um rancho. Há 40 e poucos anos está no ar esse programa. O senhor que criou esse programa?
Justamente, fui eu. Uhum. E estou lá até hoje. Inclusive, sábado agora teve um jantar dançante aqui no CTG.
Exato.
E daí fizeram uma homenagem para mim. Então, quiseram que eu fosse o que fosse, não podia faltar. Vamos fazer uma homenagem para o senhor, papapá. Daí eu fui, né? Daí fizeram uma homenagem, me chamaram lá na frente, uma homenagem. Que foi até, conhece o Lázaro da Rosa?
Sim, né? Conheço.
Foi ele que fez a programinha toda lá. E daí, por que fizeram isso aí para mim? Porque eu comecei quando começou o programa, quando começou o CTG, e estou até hoje.
Uhum.
O único que começou junto e está vivo até hoje, os demais quase tudo morto.
Uhum.
É, então me fizeram uma homenagem, até para me entregar um lenço de pescoço.
Sim.
Na hora, uma homenagem, porque eu sou o mais velho do CTG Sineiro de Saudade.
Depois nós vamos mostrar para quem está assistindo o DVD essa homenagem que ele recebeu no nosso Gaitá Sempre. O senhor sempre gostou dessa cultura, né?
Sempre gostei. E tô no meio até hoje.
Até hoje.
Até hoje. Ainda comando o programa de casa. Uhum. Com essa idade, né, Hélio?
Com essa idade.
Já devia ter parado, né?
Não, tem que continuar. 85 anos, a gente fica feliz, né? O senhor, outro dia o senhor cantar lá em Ampere também na rádio.
Isso.
Não é? O Vaninho, o Lisandro, o Zeca.
Isso.
Vocês têm um grupo ali, né?
Tem um grupo. Uhum. É, inclusive um grupo muito bom. Tem o Vaninho e o Zeca, Lutice, que cantam muito bem.
Cantam
muito bem, são muito bons. Então isso aí é muito bom para
nós. E por que deu a ideia? O senhor já começou esse programa no CTG ali? Foi ali?
Sim, foi ali. Quer saber como é que começou esse
isso,
programa?
Isso, queremos saber.
É, quando foi montado a Rádio Clube, tinha 5, 6 sócios. Então, um dia fizeram uma reunião, não tinham inaugurado ela ainda, fizeram uma reunião, não foi inaugurada ainda. Aí estava o Rubens César Casernani, que você conheceu com certeza, ouviu falar?
Eu ouvi falar, não conheci.
É dono da casaca. Então ele falou assim, levantou de pé e falou assim: olha, gente, nós estamos nos dias de nós inaugurar uma rádio emissora aqui em Realeza. Vai se chamar Rádio Clube. E daqui a poucos dias nós vamos inaugurar ela. Eu queria que alguém assumisse o compromisso de fazer um programa de rádio, um programa. É, ao vivo, com música gaúcha ao vivo, que tinha um no Rio Grande, era muito bom.
Uhum.
Eu queria que fizesse aqui. Eu pago um ano de patrocínio desse programa por conta. Não precisa arrumar mais patrocinador, não.
Uhum.
Eu pago sozinho, um ano depois pode mudar, não tem problema, não. Daí teria que alguém assumir esse compromisso para nós começar um programa junto com a Rádio Clube. Daí todo mundo, é o Zílio. Daí é o Zílio, mas eu não tinha prática nenhuma, homem do céu.
Sim.
Digo, mas tudo bem, se acha que é o Zílio, vai o Zílio mesmo, então, né? Daí fiz o compromisso. Não, digo, eu vou organizar esse programa, pode deixar. Só que não tinha nem inaugurado ainda a rádio, né?
Sim.
Mas daí eu organizei tudo, comprei telefone, tinha que ter um telefone para poder transmitir, e convidei os artistas, tudo, para inaugurar tal dia. E o tal dia inauguraram a rádio, e tal dia nós começamos o programa também. Então, o programa tem a idade da rádio. Daí, começamos o programa naquele dia, então, depois que inauguraram a rádio, e está até hoje.
E sempre nesse horário, no sábado à tarde?
Não, no começo era os domingos de manhã. Domingo de manhã. Mas foi pouco tempo, já mudamos.
Sim.
Todo mundo achou, vamos mudar o nome. Daí todo mundo deu a ideia de nome, ou de casa. Batizamos o de casa e está até hoje.
No começo não era o de casa, então?
Não, era...
É, era outro nome.
Era outro nome.
O de casa que está até hoje, né?
Está até hoje, vai para 43 anos.
43 anos. O senhor se sente bem fazendo isso, seu Zílio?
Sim, a gente fazendo o que gosta, Hélio, a gente se sente bem.
Se sente bem.
E para mim é uma... sabe, por causa da minha idade, eu acho que esse programa, para mim é uma terapia.
Uhum. Né?
Por causa da minha idade, por causa da,
sim,
do tempo que...
É o locutor ali que está ali comandando.
Justamente.
Mas quem que é que começou com o senhor? O senhor lembra? O senhor já falou que muitos já morreram. O senhor lembra de alguns?
Ah, sim. Né? Você não viu falar do tal de Afonsinho?
De?
Ele morreu lá em Rondônia, parece.
Uhum.
Ele era o gaiteiro.
Era o gaiteiro.
Era um grande gaiteiro.
Ele morou em Capanema também, eu acho. Não sei se tu morou em Capanema.
Não, ele não morou em Capanema.
Ah, aquele era o Moacir, né?
Moacir Rocha também fazia parte do... Era um trio, um grupinho. E tinha um tal de aquele magro, Gilberto, aquele magro alto. Ah, Carlito.
Uhum.
Era o Afonsinho, o...
Carlito e Moacir Rocha.
Carlito e Moacir Rocha. Era os que comandavam a música nos programas.
Uhum.
Eu só comandava o programa, entendeu?
Sim.
Comerciais e aquelas coisas mais, tudo. Então era aquele trio, até que um saiu para cá, outro saiu para lá, e daí eu fui arrumando outro, aí foi trocando, entendeu?
Foi trocando,
mas o programa seguindo sempre, né?
Exato.
Programa seguindo.
É, sempre, né? O pessoal participa, né? O pessoal não pode se apresentar de shorts, tem ali um regulamento, né?
É, tem um regulamento, e a turma obedece.
Obedece, né? Sim.
Obedece, pois é.
Sim. É, música mais, só música gaúcha, né?
Só gaúcha.
Oi. Narrou futebol também?
Ah, é? Narrei futebol também.
Narrou futebol aonde, seu Zílio?
Mas não perto por rádio, né?
É.
Esse bar Faixa Verde que eu tinha ali em frente ao posto, era dois pisos. Era embaixo era o bar e em cima era o salão de baile.
É.
E daí eu tinha uma máquina de cinema lá em cima.
Ah, passava filme.
Passava filme. É. E daí eu anunciava os filmes e tudo, e passava no final de semana. E daí, na praça ali era campo de futebol, né, no começo da realidade. O campo de futebol, o campo encostava no bar ali.
Uhum. E daí, ali não tem igreja hoje, ali por ali?
Não, pra cá um pouco.
Pra cá?
Pra cá um pouco.
Ah, na praça ali.
Era campo de futebol. Sim. Aí eu não tinha muito jogo de futebol, aí não tinha rádio, não tinha nada, entendeu? Daí era um jogo assim, tipo, mudo. Daí eu tinha aquele aparelho de cinema e tinha um fio comprido e microfone. Eu pegava o microfone com o fio e ia lá na janela lá em cima.
Ah? Tinha umas cornetas?
Isso, tinha quatro cornetas lá em cima do bar Faixa Verde. Escutava até lá em Santa Isabel. Então eu sentava lá na janela e narrava o jogo de futebol na praça.
Uhum.
Na praça. Então um dia aconteceu o seguinte lá no campo de futebol lá em cima. O Gentil Menegassi, tu conhece, né?
Conheço.
Ele ia fazer um programa, ele me convidou para ir lá ajudar. Fui lá ajudar. Então, na hora, ele falou assim, é o seu Zílio, tá me ajudando, papapá. Como é que ele falou? Ele vai comentar. Primeira vez que ele narra futebol aqui comigo, em cima. É a primeira vez que ele narra futebol. Em Realeza. Tá, agora me lembrei. Primeira vez que ele narra futebol aqui em Realeza. Digo, não, senhor, não é a primeira vez, não. Ah, não, ele falou assim, fulano de tal foi o primeiro narrador de futebol aqui em Realeza. Digo, não, senhor, não foi ele, não. Mas como? O que eu sei, dizia o Gentil, que eu sei foi ele o primeiro narrador. Digo, não, o primeiro narrador de futebol em Realeza fui eu. Mas como isso que eu não sei? Daí eu contei a história para ele, né? Que eu narrava futebol sentado na janela com o microfone e aquelas cornetas lá em cima, anunciando, entendeu? Daí a gente ficou apavorado demais.
Olha,
não pode, né? Digo,
história, pode. História bonita, tem muita história para contar, tem. Né, Cezílio? E aqui era só Pinhal, porque era a realeza do Pinho, né?
Sim, sim, aqui era só Pinheiro, só Pinheiro.
Por isso que a casaca veio para cá.
Quem trouxe a casaca para cá foi o Bruno Zutião.
Uhum.
Foi o Bruno Zutião, ele tinha, o Pinhal era tudo dele, né? Ele comprou todos esses Pinhal que tinha aqui. Daí ele não tinha com quem serar esse pinhal. Daí a casaca estava se instalando no Sarandi Grande ali em cima. Daí ele foi lá e disse, olha gente, não é aqui o lugar de vocês se instalarem, não, que eu sei que vocês eram uma firma muito grande. Eu tenho muito pinheiro para vocês cortar. Mas aonde? É logo que adianta, logo que adianta. Vamos se mudar para lá. E lá também tem o seguinte, lá nós temos uma queda d'água, nós vamos fazer uma usina elétrica. Daí para você já fica muito bom. Daí eles vieram ver, mas não deu outro. Já se mudaram para cá também.
Se mudaram para cá.
Com a
casaca. Com a casaca essa aí, né?
Com a casaca. Daí montaram a usina junto com a casaca, o Bruno e a casaca. E a usina, daí dali um ano e pouco, já ficou pronta e já forneceu energia para toda a cidade.
Exato.
É.
Que maravilha, que história bonita. Edilberto, daqui a homenagem ali que eu quero mostrar aqui, né, para aqueles que estão assistindo esse DVD. Essa aqui é uma homenagem que nós fizemos para o seu Zílio lá no nosso Gaitaço. Estamos mostrando aí para quem, porque está sendo feito um DVD também, claro, para quem está nos assistindo. Não é? Uma homenagem que a gente fez para ele como forma de agradecimento, porque não é? Aqui é, não é? O mérito cultural, onde as nossas emissoras prestaram homenagem para ele. Não é? Isso aqui nós fizemos isso aí no dia 26 de janeiro de 2020. Então eu queria agradecer ao senhor, né, que esteve lá conosco, e o senhor sempre tem o nosso carinho, viu, seu Zílio?
Obrigado.
Porque a gente sabe do respeito que vocês têm da família, a gente fica muito feliz, né, de poder ser seu amigo, que é o mais importante.
Com certeza, e a gente também sempre seus amigos, e quando precisar da gente, estamos prontos para ajudar, entendeu?
Tá certo. O Edilberto, vem aqui e diz alguma coisinha do seu pai aqui, por favor, chega aqui, ó, aqui atrás aqui. Não é? E fale alguma coisinha já no final, estamos chegando ao final, o tempo passa muito rápido, mas fale um pouquinho do seu pai e da sua mãe.
Falar do pai e da mãe é algo muito fácil, muito simples, porque quando você fala de pessoas de bem, você não precisa escolher palavras. Uhum. Né? E o pai, embora a brincadeira dele falando que ele nunca foi de trabalhar, muito
foi, né?
Ele foi um homem muito trabalhador, a mãe também. E criaram os filhos sempre nesse sistema de trabalhar, de viver do seu próprio trabalho, de nunca se influenciado por coisas erradas. Sempre aprendemos isso em casa.
Exato.
E isso a gente passa para os nossos filhos, que a herança que a gente tem muitas vezes não vem só financeira, mas
exato,
a melhor herança que um pai e uma mãe pode deixar seus filhos é a educação.
Exato.
É ensinar teu respeito por outras pessoas, a obedecer sempre o pai e a mãe.
Exato.
E ter esse carinho pelos pais. Eu acho que os pais que ensinam isso aos seus filhos, eles levam esse respeito dos filhos.
Exatamente.
Então, falar do pai e da mãe aqui é algo simples, porque sempre foram pessoas de caráter, de personalidade, nunca foram pessoas de usurpar ninguém, sempre o que fizeram foi através do seu suor, do seu trabalho. Então é fácil falar
fácil,
de pessoas,
né?
Do bem, né?
É verdade, é verdade. E com 85 anos está aí, né, como ele já disse, sempre animado e fazendo esse programa, que bom, né?
É, o pai sempre, há 43 anos, né, pai?
É, 43
43 anos, anos fazendo 40. Esse programa, Hélio. E vou dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês têm esse conhecimento, nunca tirou um real disso.
Exato.
Nunca cobrou um centavo disso. Sempre fez por amor ao tradicionalismo, por amor ao programa, à música gaúcha, à cultura gaúcha. Nunca fez isso como meio de sobrevivência, né? Sempre fez para elevar o nome da sociedade que ele sempre gostou, que ele sempre participou, que é o CTG de Realeza, o CTG Sinuelo da Saudade. E esse programa, eu acho que para ele foi o maior incentivo,
exato,
né?
Exato.
Que ele teve e ainda tem. Porque você, ele pode faltar em qualquer compromisso, mas esse aí ele não falta. Esse aí vocês podem ficar certo que ele sempre vai estar presente enquanto ele tiver saúde, ele tiver disposição, ele sempre vai estar lá praticando o que ele gosta de fazer.
Tá certo. Que é neto esse aqui também?
Esse é meu filho, né? Meu filho.
Então vem aqui do lado aqui.
Advogado.
Ah?
Advogado.
Vem do lado aqui enquanto a avó dá um alôzinho. Eu quero que você apareça aqui, não. Na nossa filmagem.
Não,
vó,
não põe
muito, muito obrigado pela senhora nos receber aqui.
Não é nada.
Desejo a senhora.
Sempre.
A senhora é devota de que santinha?
Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida. Que Nossa Senhora Aparecida proteja nós e a senhora.
Amém.
Que a senhora tenha muita saúde, né? Cuidando
graças
sempre. 63 anos de casados aí junto com o seu Zílio. A gente fica muito feliz, a gente agradece e deseja tudo de bom para a senhora.
Obrigada, amém.
Tá certo.
Amém. Né? Para nós todos,
tá certo.
Saúde, né?
É, exato. Seu Zílio, muito obrigado, seu Zílio, por o senhor nos receber aqui com o seu filho, com o seu neto. Tinha outro que é gaiteiro, saiu aqui. Muito obrigado de coração. E nós vamos deixar tocando aí o O de Casa, que é o nome do programa, e que vocês abrem o programa todo dia. Vamos mandar para quem essa música? Eu tenho muitos amigos em Ampere, na região inteira. Vamos mandar para quem essa música, seu Zílio?
Lá em Ampere?
É, Ampere, Realeza, toda a região.
Tanto faz.
É.
Vamos mandar para quem agora, que me perturbe.
Todo o povo que gosta do senhor.
Quem gosta de mim, ou do programa,
fãs,
os músicos. Aquele trio que sempre acompanha a gente no programa,
exato,
é o braço direito do nosso programa, que é o Bilmar Vaninho, o Zeca Lutícia e o Elisandro Vaninho. Um abraço para ele e vai todo o programa para você.
Tá certo. Muito obrigado. Contou um pouquinho da história. Tem mais alguma coisa? Nós podíamos gravar duas horas aqui, né?
Hélio, eu queria agradecer a você, a equipe, o rapaz que está aí filmando, né?
Exato.
Por essa iniciativa, né? Porque pouco se dispõe a homenagear as pessoas enquanto estão vivas.
Exato, exato.
Geralmente, o ser humano tem a forma de homenagear depois que as pessoas já faleceram.
Exato.
Eu acho, então, por isso que você está de parabéns. Você,
obrigado,
toda a sua equipe, a rádio, por fazer essas homenagens enquanto as pessoas ainda estão vivas e agradecer
muito
por
obrigado
ter lembrado dos nossos pais.
Ah, com certeza. A gente já há algum tempo queria fazer, ele estava meio adoentado, mas temos que fazer e fizemos. Bem, seu Zílio, tem um bordão que o senhor, que o povo de Realeza conhece. Qual que é o bordão, seu Zílio?
Bordão é o seguinte, Hélio. Eu fiz e faço muitos programas desse meu programa O de Casa. De repente, fora do Chaleira Preta, nas festas por aí que querem fazer o programa, para animar a festa, de onde a gente vai. Daí eu tava numa festa no João Paulo II, me lembro até hoje, foi mais de 20 anos, me lembro até hoje que foi lá no João Paulo II. Aí no final do programa, era o Dia das Mães, daí o problema é o seguinte: vamos dar o prêmio para essas mães. Primeiro, segundo e terceiro, não, mãe mais nova, mais velha e a mãe de mais filho. Três mães iam ganhar prêmio. Daí terminou o programa, estava no ar ainda. Digo, vamos sortear as mães então aqui para dar o prêmio. Aí fui chamando, fui entregando o prêmio, deixei a mais velha por última.
Sim.
Daí a mais velha, por último, ela veio: ô, dona, muito, muito obrigado por ter aparecido por aí. Sim, eu vim ver o programa. A senhora, quantos anos mesmo a senhora tem? Eu tenho 80 e poucos anos. Mas a senhora, quantos filhos a senhora tem? Eu tenho... 15? 15 filhos, Cisílio. Tenho 15 filhos. Meu Deus, 15 filhos. Mas eles são todos vivos, nona? Não, quase a metade é morto. Meu Deus, que beleza.
Que beleza. Ficou esse bordão dele?
Ficou conhecido aí na cidade toda. E o povo conhece ele por o que beleza, né? É. Hoje, até hoje, a gente ouve as pessoas falando, falo para nós, meus filhos, ô, que beleza. Então, que ficou beleza. Até, passou é isso, até para nós.
Ficou esse bordão aí até para os netos. O pessoal sabe, conhece a gente aí. Volta e meia chama a gente pelo nome, pergunta como é que tá, tudo bem? Então, que beleza.
Que beleza. Que bom, né, Cezinha?
Você já pensou como é que pode, né?
É.
E a gente não esquece até hoje, né? Oito vive, sete morto. Que beleza! Mas eu não cheguei a não acreditar, porque a gente não nota na hora muito assim, movimento, né? Digo, mas será que eu falei mesmo isso aí? No outro dia eu fui na rádio, digo, vocês gravaram tudo ontem, gravamos. Podia ver o final do programa, assim, podemos. Daí ele colocou lá, pá, que beleza. É
e disse que saiu até numa rádio na banda, é isso?
Saiu, é, um sobrinho meu viajando em Curitiba, pelas madrugadas, lá voltando de algum trabalho. E na rádio Bandeirantes de São Paulo estavam passando os bordões.
Bordões.
Que existia pelo Brasil afora e saiu esse que beleza dele lá nessa rádio.
Que beleza, seu Zilo, que não gostava de trabalhar, que beleza.
Agora estou trabalhando.
Então manda um abraço pro vô e diz que beleza.
Um abraço, vô, que beleza.
Que beleza. Tá bom, beleza? É, que beleza, então. Valeu. Então nós agradecemos aqui os seus filhos, a Ana André, a Dona Elma, também o filho Edilberto, seus netos. Agradecemos a Vida e Foto Central, que faz o DVD, ao Jornal de Beltrão, que nos apoia. E deixamos a música O de Casa com os Bertucci. Obrigado a todos e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
O de Casa. O de Casa. Tenho vindo de longe e muito tenho que andar. Por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue seu moço e apeie o chopingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Ô, de casa, ô, de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Ô, de casa, ô, de casa, e no dia seguinte a jornada prossegue. Mas quando se dá um ô de casa na estância do bem-querer, e só o eco responde fazendo a gente sofrer. Sem rumo, quase cansado, se sai sem ter direção, é o ô de casa mais triste na estrada da ilusão. Ô de casa, ô de casa, só o eco responde fazendo a gente penar. Ô de casa, ô de casa, é na estrada da vida a gente tem que gozar. Na estância lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão, volta o último de casa com respeito e devoção. Peço ao patrão do céu que de mim tenha piedade,
me arranje qualquer cantinho no rancho da eternidade, oh de casa, peço patrão do céu um cantinho pra mim, oh de casa, esta troteada na vida um dia chega a seu fim.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.